O enredo da mentira. Bom, na semana passada, nós vivenciamos a história de José junto à sua família. Um caso de competição no seio familiar, regado de ciúmes, inveja e maldade. Nós vimos uma história que estava fadada ao fracasso, sendo transformada pelo poder de Deus. E como eu já disse anteriormente, e eu reforço, o ser humano ele é cativado pelo tal do comercial de margarina. Todos nós sonhamos, quando nós somos jovens ainda e temos esse objetivo de constituir família, e quando vemos um comercial daquele, aquela família repleta de alegria em volta da mesa, aquele sorriso de orelha a orelha, aquela mesa posta, bonita, né? E ao mesmo tempo apetitosa que a gente olha. Então nós temos esse objetivo de vivenciarmos, de termos essa família do comercial de margarina, mas a verdade é que essa realidade não existe na sua plenitude. E se existe, é apenas um recorte da vida real. Um momento que nós nos reunimos para aquilo, com o objetivo para que aquilo acontecesse. E se existe mesmo essa tal de comercial de margarina, então, como eu disse, é com as câmeras ligadas diante da fala do gravando, né? Então, gravando é aquele momento que coloca o sorriso no rosto e vamos para a vida. E hoje nós vamos voltar algumas páginas lá de Gênesis, das Escrituras Sagradas, em relação à história passada, porque José, como nós vimos, ela começou lá no capítulo que nós lemos e vai até o final do livro de Gênesis. E hoje nós vamos olhar para a história de Jacó, que certamente muito da história de José vai ser melhor compreendido olhando a história de Jacó. Então eu quero te convidar para me acompanhar na leitura do Gênesis 27. E da mesma maneira que eu falei na semana passada, eu falo hoje também. Se uma leitura que é um pouquinho mais extensa faz você dispersar, então acompanhe apenas ouvindo. Se o seu olhar também te atrapalha, feche os olhos e escute apenas. O importante é você entender essa história. Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não poder mais ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: "Meu filho." Esaú respondeu: "Aqui estou." O pai lhe disse: "Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra." Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: "Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes que ele morra." Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: "Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção." A mãe respondeu: "Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim." Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: "Meu pai." Ele respondeu: "Fale, quem é você, meu filho?" Jacó respondeu a seu pai: "Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe." Isaac perguntou a seu filho: "Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho?" Ele respondeu: "Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro." Então Isaac disse a Jacó: "Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é mesmo Esaú ou não." Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: "Você é mesmo o meu filho Esaú?" Ele respondeu: "Eu sou." Então disse: "Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe." Jacó a levou até ele, e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: "Venha cá e me dê um beijo, meu filho." Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: "Eis que o cheiro é do meu filho. É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverencie. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar." E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caça. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: "Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho para que o Senhor me abençoe." Então Isaac, o pai dele, perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu: "Sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú." Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: "Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado." Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: "Abençoe também a mim, meu pai." Mas Isaac respondeu: "Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua." Esaú disse: "Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha." E perguntou: "Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim?" E Isaac respondeu a Esaú: "Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho?" Esaú disse a seu pai: "Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai." E levantando a voz, Esaú chorou. Então Isaac, seu pai, disse: "Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele." Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha o abençoado. E disse em seu íntimo: "Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus dois filhos num só dia. E hoje nós vamos refletir e vivenciar a história de Jacó. Jacó, ele era filho de Isaac e Rebeca, que aparecem no texto. Rebeca era estéril e Isaac orou a Deus para que ela ficasse grávida. E Deus respondeu de forma positiva a oração, que ela ficaria grávida. E ela ficou grávida de gêmeos. E assim que vai descrever a história bíblica, eu quero ler com vocês mais 4 versículos. Pode só me acompanhar ouvindo. Gênesis 25, versículo 22 a 26. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Eu segui mais 2 versículos que vão fazer sentido aqui para a nossa exposição. Versículo 27 e 28. Bom, meus amados, por aqui já dá para tirar algumas conclusões dessa família tão conturbada, né? Porque o primeiro ponto, a gente já vê que bagunça, que mentira. E aí vai mostrar o nascimento deles, já tinha uma luta toda ali acontecendo desde o ventre, né? Mas vamos do começo. Logo no início, no nascimento, uma competição que seria a marca de uma vida toda entre esses dois irmãos. E nasce o primeiro, Esaú. E o significado do nome Esaú é peludo, cabeludo, porque é assim que o menino nasce. E depois, Jacó. E vai descrever que Jacó ele nasce já segurando no calcanhar do irmão, né? A luta não acabou não, vem cá! A luta não acabou não. E o nome Jacó, num primeiro momento, ele significava Deus protege. Esse era o significado num primeiro momento do nome Jacó. Mas devido ao contexto da vida, depois esse nome ele teve o seu significado alterado. E aí foi alterado por uma forma negativa. Pegando lá o fato dele ter nascido segurando no calcanhar, então logo como enganador. Dependendo de uma Bíblia com comentário que você vai pegar, pode aparecer ainda a palavra usurpador. Então isso é o que vai significar o nome Jacó, que teve o seu significado alterado. E para isso basta a gente recordar a leitura que nós fizemos há pouco, do 27:36, quando Esaú vai falar: já é duas vezes que esse meu irmão me engana. Então por isso de enganador. E o Senhor, ele falou com Rebeca, quando teve essa luta no ventre, né? Coisas que certamente num primeiro momento ela não entendeu. Num primeiro momento, ela não entendeu, e eu tenho certeza disso. Já que o mais velho servir o mais novo, isso ia contra a tradição, contra o costume da época. Mas é isso que o Senhor fala desde esse momento, ó, o mais velho vai servir o mais novo. E aí então Esaú vai se formando um homem admirável para o papai e para a maioria dos homens. Porque todos nós, se a gente for ler lá a história do Jacó ou do Esaú, que fazia um, que fazia outro, eu tenho quase que certeza que os homens vão ficar com Esaú, né? O camarada era rústico, era bruto, do campo, caçador. E é assim que vai descrever acerca do Esaú. E é interessante nos versículos que eu segui na leitura que vai descrever também Jacó. E Jacó, ele aparece com uma descrição muito interessante. Um homem pacato que habitava nas tendas. Eu vou traduzir para o nosso português, tá? Que gostava de ficar dentro de casa. Uma pessoa de fino trato. Vida mansa. Um especialista em Netflix. Olha o currículo do camarada. Esse é um, esse é outro. E é assim que vai descrever um e outro texto bíblico. E aí entra na história a predileção dos pais. E é interessante que essa predileção ela se dá por questão de utilidade, de interesse. O pai gostava de ensopados. Quem que ia para o campo para trazer as caças? Quem que sabia fazer um ensopado delicioso depois que vinha do campo? Esaú. E assim ele vira o predileto do papai. Quem que ficava em casa fazendo companhia para a mamãe? Jacó. E assim ele vira o predileto da mamãe. E a partir daqui nós podemos entender melhor o problema de José. Porque José era o preferido do Jacó, né? Então agora quando a gente vai entender como eles já foram concebidos, colocados nesse mundo, criados, educados, dá para poder entender o problema de José com os seus irmãos. A competição, a inveja e por aí vai. Então, por isso, entendam bem, Jacó ele não teve dificuldade alguma em eleger José como preferido, porque ele foi criado assim. Ele já foi criado desse jeito. Então, nós estamos falando aqui de algo que está enraizado no seio familiar. E aí, na sequência da narrativa bíblica, acontece a negociação dos direitos à primogenitura, onde Esaú ele chega lá da caça com muita fome, esfomeado, é a maneira que aparece no texto. E aí quando ele chega, está Jacó lá, pilotando o fogão, fazendo lá um ensopado vermelho. E aí então, ele troca sua primogenitura por esse ensopado vermelho que foi preparado por Jacó. E com o ensopado vermelho, Esaú é apelidado de Edom, que significa vermelho. Olha só que festa que Jacó fez, hein? Botou até apelido no irmão. Tinha até apelido. Dali para frente, o texto bíblico já vai dizer que a partir daí ele foi apelidado de Edom, que significa vermelho. Os direitos de herança do filho mais velho, que é o lance da primogenitura, eles eram negociáveis naquela época. A gente tem que entender a cultura. Isso poderia ser negociado. Mas vendê-los por um preço, por um sinal tão barato, tão michuruca desse, um prato de ensopado vermelho, então isso aí é o que fica gritante no texto, porque é um indício de desprezo por essa primogenitura. Só que Jacó levava isso muito a sério. Muito a sério mesmo. E o próprio texto inicial que nós lemos, lá em 27:36, que eu citei há pouco, vai trazer, eu quero reforçar para você guardar isso na sua mente, essa citação de Esaú se queixando que Jacó enganou ele por duas vezes. Primeiro tirando o direito da primogenitura e depois a bênção. Eu não sei se quando Esaú fez esse acordo, ele não pensou que Jacó ia levar tão a sério, mas Jacó levou muito a sério mesmo. Então talvez é por isso que ele fala, ele me enganou duas vezes, porque a negociação ali você não vê. Nada de enganação, um oferece uma coisa, outro oferece outra, é isso, é, não sei o que lá, então dá a mão aqui, e é isso que acontece. Mas Esaú se queixa para o papai Jacó, que Jacó o enganou duas vezes. E então, voltando para o texto inicial, hoje é o dia das mães. Então, propositalmente, eu inverti essa história para deixar aqui uma mãe que tem um papel fundamental numa história nesse dia, o dia das mães. Porque dizem que uma mãe faz tudo por um filho, né? Só que tem algumas mães que passam do limite. Tem algumas mães que passam literalmente do limite. E aqui nós temos uma mãe com uma ideia mirabolante, estabelecendo uma mentira como uma marca familiar. Ela já tinha participado de uma mentira antes, porque conta a história que, em dado momento, ela estava com Isaac andando por aí, e aí, quando ela chega num determinado lugar, Isaac, com medo de morrer, né? Ele estava com medo de deixar ela viúva. Aí ele vai contar uma mentira. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Porque ele temia, por ela ser muito bonita, que os homens matassem ele e ficassem com ela. Então ele conta essa mentira. E agora é ela que traz a mentira à tona. Não, vamos colocar mais uma mentira na história. E ela incentiva Jacó a entrar na mentira contra o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú. Ela está lá escutando a conversa do papai com Esaú, e aí então ela chega e fala para Jacó tudo o que papai tinha combinado com Esaú. E aí pede para que ele vá e busque lá dois cabritos, que ela ia fazer uma receita que o pai apreciava. Ela está contando com a pouca visão de Isaac. Como alguns comentaristas vão dizer, até a cegueira de Isaac. Então, alguns comentaristas dizem que não é nem pouca visão, é cegueira mesmo. Ele estava cego. E aí ela diz assim, Jacó, ó, eu estou te dando uma ordem. É isso que ela fala, faça o que eu te ordeno. Ela não está pedindo para Jacó, ela está ordenando. Jacó, vá até o rebanho e traga-me dois bons cabritos, pois deles farei uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. E então você levará para o seu pai, para que ele te abençoe antes que ele morra. Aí Jacó traz uma problemática, que ele está coberto de razão. Mamãe, Esaú é peludo, e eu tenho a pele lisa. E ela fica lá então, elaborando essa refeição, e pensando como que ela fazia para poder sair dessa situação com a mentira prevalecendo. Ela pega a melhor roupa de Esaú, veste Jacó, para que Isaac sinta o cheiro do seu filho na roupa. E com a pele dos cabritos, eu fico até imaginando como que seria isso, né? Eu falo, não, mas tem que ser muito cego mesmo para não perceber que é uma pele de um cabrito, né? Mas com a pele dos cabritos, ela vai lá e cobre as mãos e o pescoço do seu filhinho, porque o resto da roupa estaria fazendo isso. E assim acontece esse teatrinho que nós acabamos de ler. Porque aqui é bem um teatro mesmo, você vê uma narrativa, fala de um, fala de outro, entrando em cena, saindo de cena, e acontece esse teatro, onde mesmo desconfiado, porque Isaac ficou desconfiado, né? Você vai perceber isso no texto, ué, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Aí quando ele sente o cheiro na roupa, fala, ah não, é Esaú mesmo. Então mesmo desconfiado, Isaac cai na arquitetura mirabolante e abençoa Jacó ao invés de Esaú. E Jacó ainda usa o nome de Deus. É isso que eu fico aqui impressionado. Porque Isaac chega e fala assim: meu filho, como que você conseguiu essa caça tão rápido? Né? Como que você conseguiu essa caça tão rápido? E aí ele vai falar assim: o seu Deus abençoou e colocou no meu caminho. Olha só que coisa. O nome de Deus presente numa mentira. E quando a casa cai, porque a casa caiu, Isaac fica sabendo que ele cometeu um grande erro. E Esaú passa a odiar Jacó e planeja matar Jacó assim que seu pai viesse a falecer, porque ele não queria dar essa tristeza para o papai. Então falou: já que está no final da vida mesmo, daqui a pouco ele morre, assim que ele morrer, eu mato o meu irmão. Aí Rebeca toma o conhecimento desse plano e cria uma situação para Jacó. Porque mentira, meus amados, é um negócio que você sempre tem que contar mais uma mentira, mais uma mentira, mais uma mentira, e seguir com a mentira para poder sustentar essa situação. Então ela vai lá criando as artimanhas e mais artimanhas. Ó, Jacó, vai lá para a casa do meu irmão Labão em Arã. E a história é muito longa, mas eu quero resumir ao máximo para a gente entender o lugar da mentira instalado na família. A mentira semeada, mas também a mentira colhida. Quando a mentira prevalece sobre a verdade no seio familiar, a tragédia é iminente. E tem muitas famílias que elas estão alicerçadas em cima da mentira. Jacó, ele está de estadia lá na casa de Labão. O seu tio, ele amava Raquel. E aí ele propõe de trabalhar por Labão 7 anos para que tivesse a mão de Raquel, para que tivesse Raquel como sua esposa. Labão falou: beleza, combinado, 7 anos. E que amor impressionante que era esse de Jacó por Raquel, porque a Bíblia vai descrever lá em 29:20 que os 7 anos... pareciam poucos dias, tamanho o amor dele pela sua esposa. Olha aí, maridos. Olha aí, maridos. Né? Olha aí, André. Às vezes, para poder pegar um copo d'água, é um parto, né? Ó, 7 anos trabalhando pela mão de Raquel e pareceu poucos dias. Mas na hora do pagamento, 7 anos depois, Jacó é enganado por Labão. Ele aproveita do momento, da festa, do escuro, porque a gente tem que lembrar que naquele tempo as coisas não eram como hoje. A iluminação, coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. E aí, na hora, Agar, em vez de entregar Raquel, ele entrega a Lia no lugar. E a Lia não fazia o tipo de Jacó. Não era quem Jacó queria. É muito interessante que vai descrever a Lia como alguém que não tem nem brilho no olhar. Mas Raquel impressiona o coração e a vida de Jacó. E aí no outro dia de manhã, quando a luz vem à tona, ele percebe que não era Raquel, que era Lia. E aí a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lá na ouvidoria. Labão! Rapaz, o que você fez comigo? 7 anos que eu estou trabalhando aqui, rapaz. O combinado era a Raquel e você me dá a Lia. Aí Labão é astuto. Não, é que aqui na minha terra, nós temos o costume de dar a mais velha primeiro. Não podemos dar a mais nova primeiro. Mas, ó, vamos resolver isso. Cumpre aí a semana de festas. Uma semana de festas durava 7 dias. Olha que festa de casamento, hein? Graças a Deus que não é mais assim, porque senão haja bolso, né? 7 dias. Estava lá a semana de festa. Cumpre aí a semana de festas. E depois da semana de festas, eu te entrego o Raquel também, mas com uma garantia. Que garantia é essa, Labão? Que garantia é essa, Labão? Que você trabalhe mais 7 anos para mim. E assim aconteceu. 7 dias depois, ele tem Raquel, mais 7 anos de trabalho, nós já estamos falando de 14 anos que Jacó está lá trabalhando para Labão, seu tio. Jacó era malandro. Mas Labão fala, nah, meu camarada, no lugar que você foi aluno, eu era professor já. A malandragem que você está pensando que você tem, eu tenho muito mais. E aqui nós vemos o enganador, o significado do nome Labão, o enganador sendo enganado. Jacó provando do seu próprio veneno, encontrando alguém que lhe passe para trás, assim como ele fez com seu irmão. Olha aí o enredo da mentira no seio familiar. E aí acontece, seguindo a narrativa bíblica, que Lia passa a ter filhos. E ela sempre busca a atenção de Jacó, só que a gente tem que entender que Jacó, ele amava mesmo, era Raquel. Então está lá Lia tendo filhos, mas não tinha atenção de Jacó. E para isso basta a gente observar, mas isso é uma pauta para um outro dia, para uma outra mensagem, os nomes que ela passa a dar para os filhos. E esses nomes são sempre buscando a atenção de Jacó. E aí começa a estabelecer uma competição onde está lá Lia e Raquel, as duas irmãs. E por que uma competição? Porque Lia está tendo filhos e Raquel não podia ter filhos. Entram as servas no meio e assim segue a história. Mas nada de Raquel poder ter filho. Por quê? Porque ela era estéril. Mas acontece que finalmente Deus muda isso. E assim ela gera José. E é desse jeito que José chega para o mundo. Então, olha a competição familiar. Então, você quer uma competição maior do que essa? A competição dos filhos é fichinha, porque já é o lugar, o ambiente que ele foi concebido ali, o ambiente que ele vivia. A competição já era uma marca familiar. Mas acontece que depois de tanto trabalho, Jacó quer voltar para sua terra natal. E para isso ele vai pedir uma saída para Labão. Mas não seria tão fácil assim. Ele vai trabalhar por meio de um acordo para dividir então o rebanho, pegando as ovelhas salpicadas e malhadas, os cordeiros negros, as cabras salpicadas e malhadas. E Labão, no primeiro momento, pega todas e esconde dele. Mas acontece que ao nascer novas, nascia nas características que Jacó propôs ali no acordo com Labão. E assim Jacó ele vai tendo uma posse, ele vai ficando aí um homem rico, poderoso. Isso aí está lá no capítulo 30. E Labão não está nada feliz com Jacó, não está mesmo. O camarada roubou minhas duas filhas, né? Porque normalmente é assim que o pai enxerga a situação, tá? Normalmente é assim. O camarada vem aqui e rouba minhas duas filhas, agora está pegando todos meus bens aí, tudo que esse cara vai fazer dá certo com ele, caramba, eu escondi todas e o negócio só dá certo, só nasce do jeito dele aí. E essas ovelhas normalmente eram as fortes, as fraquinhas, mirradinhas, as doentes, as que ficavam com Labão. E aí Jacó observa em dado momento o olhar diferente de Labão. Labão está olhando Jacó de um jeito diferente, não é para menos. E aí ele marca uma reunião com as suas esposas, lógico que distante, né, de Labão. Versículo 4 a 7 de Gênesis 31. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Dói, né, Jacó? Dói, né, Jacó? Bom, mas para resumir essa prosa toda, Jacó foge com as suas esposas, com os bens que adquiriu. Depois Labão alcança ele lá em dado momento, lá em um lugar da história, né? Ele nem tinha chegado no destino, Jacó, ele é alcançado por Labão. Eles estabelecem ali uma aliança de paz e finalmente chega a hora deles se encontrar. Lembra lá do começo? Quem que ele passou para trás? Esaú. E finalmente chega a hora dele se encontrar com seu irmão, Esaú. Lembra que ele foi para lá porque a mãe falou, foge, porque o seu pai está para morrer. E escutei aí que o teu irmão, ele vai te matar. E ele está voltando. E ele arquiteta um plano. Ele coloca um monte de presente na frente, porque Jacó é malandro na situação, viu? Ele fala, não, eu vou ganhar esse camarada aí. Ele coloca um monte de presente na frente. E é engraçado quando você vai ler que parece uma coreografia os presentes chegando. Vai chegar esse com esses presentes. Aí daqui a pouco ele pensa, ah, obrigado. Aí vai chegar mais esse com esse tanto de presente. E parece uma coreografia ali que ele estabelece para poder ir amansando o irmão dele, porque ele está lá no fundo. Ele vai vir depois. Depois tem a ordem da família. Que eu disse na semana passada, está as servas com os filhos na frente, está a Lia com os filhos depois, está Raquel, e por último, o predileto, José. E aí quando chega finalmente a hora dele se encontrar com Esaú, ele começa a se prostrar no chão, e por 7 vezes ele se prostra até o chão, até chegar ao seu irmão. E o que que acontece? E aqui nós vemos um desfecho maravilhoso. Aqui nós vemos a graça de Deus presente na vida do ser humano. Esaú abraça, o beija e juntos eles choram. Esse é o teor do capítulo 33. Teria tudo para acontecer uma tragédia. E talvez muitos de nós tomaríamos partido para o lado de Esaú. Não, está certo mesmo. Mereceu. Fez por onde. Teria tudo para acontecer uma tragédia. Mas com o tempo, Deus transformou os corações e a paz reinou. O amor reinou. O perdão reinou. E meus amados, nós somos produtos da família. Eu e você. Nós somos produto da família, com seus erros, com os acertos, mas se não tomarmos consciência, facilmente nós repetimos ciclos e até pioramos às vezes. Às vezes a gente até piora. Fala, não, o papai foi até aqui, mas eu vou caprichar um pouquinho mais, eu vou afundar um pouquinho mais o pé na lama ainda. Mas para melhorarmos a situação, vai depender da graça de Deus em nossas vidas. Porque o estrago que o pecado causou na história da humanidade é muito sério. E não conseguimos reparar essa situação por nós mesmos. Não tem jeito da gente olhar para a nossa história, para a nossa humanidade, para a nossa família e falar, não, eu vou fazer isso dar certo. Não é assim. Infelizmente, nós sabemos que não é assim. E o fato é que, se aprofundando na história de Jacó, fica fácil de entender os seus filhos, a criação, José com os irmãos, a predileção, o ciúme, a inveja, e ampliando mais o leque, agora, qual que é a bola da vez? A mentira. Já tinha tudo isso, competição, ciúmes, inveja, mas agora tem mais uma cartada, a mentira. A mentira dos pais passam a ser dos filhos, porque cultura se guarda, se repete, se replica. Uma casa que a mentira é normal, a tendência é que dali venha brotar e sair mais mentirosos. Uma casa que a mentira é algo banal, faz com que isso seja o normal, porque nós somos produto da família. Nós somos produto da família. Mas com a luz de Cristo, a palavra que transforma, a redenção, isso pode fazer com que um integrante da família não repita esses ciclos, mas somente se Cristo entrar, somente se a luz de Cristo chegar nesse lar, somente se a palavra trouxer ali libertação e vida. Uma mentira muito presente em muitas famílias é afirmar de boca que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas e da sua família. Mas na prática anular isso. Não dando voz ativa ao Espírito de Deus e ao que Ele quer fazer nos membros e no seio familiar. Essa é uma mentira muito presente nas famílias. Ah, Deus é tudo para mim. Nós até cantamos aqui. Mas as pessoas começam a olhar e falam, eita, que não é bem assim não. Eu estou vendo que é muito fácil que troca esse negócio aí. Não, Deus é tudo para mim. Isso é uma mentira instalada na família. E assim, aqueles que vêm depois, eles já não se convencem desse discurso. E ao ter a sua liberdade e se emancipar, eles vivem um distanciamento da fé familiar. O Deus é de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é Deus do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, mas não é meu. E por quê? Por conta desse distanciamento familiar da fé. E muitos desses que vêm depois, eles viram simpatizantes do cristianismo, porque eles estão inseridos na mentira familiar. E essa mentira é muito séria, meus amados. Porque traz um distanciamento do propósito de Deus para as famílias. Se observarmos, nós veremos nas Escrituras Sagradas que em 3 gerações o povo se esquece de Deus. Basta você olhar, isso repete em alguns momentos na história. 3 gerações para o povo se esquecer de Deus. O meu avô era fervoroso nos caminhos do Senhor. O meu pai um pouco menos, mas também vivenciava a sua devoção. E eu, o Deus do meu vô, o Deus do meu pai e o meu também. E assim sendo, que legado nós vamos passar para os nossos filhos? Às vezes eu fico com essa impressão, que quando a gente olha as pessoas que viveram antes, eles tinham mais compromisso com Deus. Às vezes eu visito algumas pessoas que estão num leito de enfermidade, outras que partem, e às vezes nós voltamos até comentando isso. Puxa, os crentes compromissados, o Senhor está recolhendo tudo. E eu me preocupo muito com o que vai ser da próxima geração. Eu me preocupo muito porque hoje nós trocamos Jesus, a igreja, o compromisso por qualquer coisa, por qualquer prato de lentilha, por qualquer ensopado vermelho, e nós trocamos facilmente esse compromisso. E o que vai ser da próxima geração? Qual é o legado que eu e você estamos passando para os nossos pequenos? Mentiras serão repetidas. Se você quiser andar pelo legado da sua família apenas, virão virtudes, porque toda família tem virtude. Você pode falar, não vejo nenhuma, espreme aí que você vai achar alguma coisa boa. Toda família tem alguma virtude, mas certamente virão pecados. E esses pecados muitas vezes serão justificados no eu sou assim, não, lá em casa é assim. E é assim normalmente que se justifica os pecados da tradição familiar. E a apostasia familiar passa a ganhar cada vez mais força. A apostasia, o abandono da fé, isso passa a ganhar cada vez mais força. Nos dias modernos, é comum nós vermos pessoas vivenciando em suas vidas, vivendo as suas vidas, um padrão de vida que vai completamente contra aquilo que a palavra de Deus estabelece. É muito comum isso. A gente olhar à nossa volta e a gente ver pessoas vivendo as suas vidas de uma forma que vai completamente contra ao padrão bíblico que é recomendado. E muitas vezes usando um discurso no meio desse estilo de vida, colocando Deus ali presente, Deus ali no meio. Está vivendo de uma forma que está claro, é óbvio na palavra que isso vai contra o coração de Deus, isso vai contra a palavra de Deus, mas está colocando lá, não, que Deus abençoe. Não, é Deus na minha vida. Eu me pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque isso já vem por conta desse bastão familiar que é passado e que vai se perdendo e que o compromisso vai morrendo e que isso vai virando o normal. Sabe o que é o anormal hoje em dia? O anormal é alguém que é compromissado, que é um discípulo de Jesus Cristo. Isso acaba virando o anormal. Cada vez mais o que está acontecendo é isso. Isso é a mentira em cena, meus amados. Mas para romper com a mentira, porque se nós queremos ir de acordo com a palavra do Senhor e com aquilo que Ele tem para as nossas vidas e para as nossas famílias, é necessário romper com a mentira. E para romper com a mentira, somente andando na verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 nos atesta isso. E a verdade é muito mais do que o antônimo da mentira. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é o nosso Redentor, a verdade é o único caminho para nos achegarmos a Deus. E nós só podemos fazer isso por meio do nome e do sangue de Jesus Cristo. Então você quer ver mudanças na sua família? Ande na verdade. Viva a verdade. Esteja o tempo todo zelando, esteja o tempo todo atento para que aqueles que te observam, para que dentro da sua casa não seja a mentira que reine, mas que seja a verdade. E se assim fizermos, se vivermos em novidade de vida, o legado a ser replicado, a tradição a ser perdurada, será da piedade, será do amor de Deus, será da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. Porque é isso que eu quero para a minha família, não é isso que você quer para a sua família? Ou você quer que a maneira como seus pais viveram, a maneira como você viveu, naquilo que talvez não é bacana, que aí você veja o seu filho e o seu neto vivendo depois? O que nós temos que replicar é um estilo de vida de piedade, de graça, um estilo de vida que aponte para Jesus. Não é a mentira, meus amados, que pode prevalecer, não é a mentira que deve prevalecer, mas o que deve prevalecer na minha e na sua vida, o que deve prevalecer na minha família e na sua família, é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E eu concluo dizendo que não adianta terceirizar. Não adianta culpar os que vieram antes e muito menos jogar para frente. Que é assim que muitas vezes a gente vive. É assim. A salvação é individual. Não é à toa que se aparece nesse texto, né? Nessa tradição, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que Jacó, você vê que demorou para ele falar isso, né? Porque o tempo todo, quando ele começa a descrever, ele começa, o Deus de meu pai. O Deus de meu pai. Demorou para esse negócio acontecer. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas esse não é o nome dele, não. Ele tem que ser o Deus do André, o Deus do Gustavo, o Deus do Marcelo, o Deus da Marcela, o Deus do Edmilson, o Deus do João, o Deus da Brasilina, o Deus do Odair, o Deus do Jairo e o Deus de todos que aqui estão. Mas para isso você tem que ter um compromisso e uma vida com esse Deus. Você não pode e nunca vai conseguir pegar carona na fé do seu pai. Você não pode e não vai conseguir pegar carona na fé do seu avô, na fé do seu irmão. Porque é assim que muitas vezes as coisas acontecem. É assim. Eu vou lá pedir para minha avó orar. Porque quando ela ora, está errado, tem que ser o seu Deus também. Ô filho, vai lá para a EBD. E você? Ah, eu não vou hoje não. Estou cansado. Está errado. Está errado. Não é assim. Se ele não vê em você o exemplo, se ele não olhar para a sua vida e se deparar com a verdade reinando, é a mentira que vai prevalecer. E ultimamente, nós temos feito, a igreja brasileira principalmente, mas a gente vê em alguns lugares do mundo também isso acontecendo, em alguns já aconteceu faz tempo, um esfriamento da fé, uma morte da fé. E muito provavelmente por isso, por ficar terceirizando ou jogando para a próxima geração. Ó, não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E não é isso que a gente aprende com Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Quando ele quer ensinar os discípulos dele a servir, ele é o primeiro que fala, ó, vem cá, senta aí, vou mostrar para vocês como que faz. E pega uma bacia com água, e pega um paninho, e vai lá lavar os pés dos discípulos. Exemplo. Está faltando exemplos. Está faltando exemplos. E é o exemplo que vai fazer romper com a mentira familiar. É o exemplo, é o serviço que vai fazer com que Cristo Jesus, ele seja a verdade da nossa família. E assim, se nós vivermos de tal maneira, pode vir cura para aqueles que ainda vivem. Porque a tradição pode estar vindo perdida, mas talvez olhando para a nossa vida, encontrarão a luz de Cristo. Mas certamente, aqueles que vierem depois, certamente a tradição posterior, elas têm tudo para ser transformada e regenerada pelo poderoso nome de Jesus. Porque vai ter aprendido, vai ter visto alguém que diz que eu ando com Deus, não é somente de ouvir falar não, no caso de Jó, mas é de contigo andar, Deus está presente na minha casa, a verdade reina na minha casa, nós servimos ao Senhor Jesus, assim como está lá no texto bíblico, eu e minha casa servimos ao Senhor. E fica com você hoje essa responsabilidade. O que vai ser amanhã? Depende daquilo que você escolher fazer hoje. O que vai ser amanhã? Vai depender da sua entrega hoje. E louvado seja o nome de Jesus. Porque as famílias são sim imperfeitas. Mas o nosso Deus é perfeito.